efetivamente algumas preocupações que foram levantadas em alguns dos pareceres. Mas para além de discutir aquilo que está efetivamente transposto, o que nos preocupa um pouco é aquilo que não foi transposto da diretiva, que é, na diretiva original, o artigo 7º diz algo deste género: o presidente da autoridade reguladora nacional é nomeado entre personalidades de reconhecida competência e experiências profissionais com base no mérito, competências, conhecimento e experiência na sequência de um processo de seleção aberto e transparente. Este artigo 7º vai de encontro ao projeto que nós submetemos sobre a alteração do processo de recrutamento para reguladores, e nós achamos que para conseguirmos ter bons reguladores precisamos de ter muitas boas pessoas disponíveis para dirigi-los, e para termos muitas pessoas é importante abrir ao máximo o leque de candidatos, e não é necessariamente isso que acontece hoje em dia, em que temos um processo excessivamente politizado que dá excessivo poder ao governo na seleção dos candidatos. Sendo este o princípio que vem no artigo 7º da diretiva, artigo esse que, ao que nos parece, e poderá confirmar, não foi transposto, o que eu gostaria de perceber era se confirmam efetivamente que esta parte da diretiva não foi transposta, se não estiver transposta, qual o motivo para não ter sido transposto, e se estão alinhados na necessidade de termos um processo de recrutamento mais aberto, despolitizado e mais transparente do que aquilo que é hoje. Em relação à proposta do PAN, nós acompanhamos muitas das inquietações que deram origem a essa proposta. Temos algumas preocupações mais técnicas na parte em que falam das tarifas Zero Rating, que permitem aos consumidores aceder a certos serviços sem usar o pacote de dados. Eu acho que defender net neutrality é algo nobre, desde que não se leve essa defesa a certos limites que depois acabam por prejudicar os próprios consumidores. E há questões técnicas para isso não ser possível, que é diferente em termos de custos para um operador ter um cliente que gasta 500 megas de forma dispersa ao longo do dia em redes sociais, Messenger e por aí fora, do que alguém que usa os mesmos 500 ao longo de meio minuto. Isso faz com que os custos para a capacidade e largura de banda dos operadores sejam diferentes para consumidores deste tipo, o que leva a que utilizem este tipo de tarifários Zero Rating. Ao excluirmos os tarifários Zero Rating, o que estamos a fazer é exigir mais investimento em capacidade por parte dos operadores, por um lado, e por outro lado, arriscamos a ter a todos os consumidores tenham um pressário em linha com aquela que é a utilização mais intensiva. Isto é um assunto técnico que acho que vale a pena discutir depois.
Sr. Deputado, tenho-se a favor de concluir.
Já vou acabar, Sr. Presidente. Portanto, é uma preocupação quanto a nós legítima, mas estou perfeitamente disponível para depois discutir e trocar informações sobre este tema, porque as preocupações, as inquietações, nós partilhamos. As questões técnicas acho que poderemos discutir um pouco melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, às vezes há aqui pedidos de esclarecimento que são formalmente pedidos de esclarecimento e, na verdade, são intervenções. Neste caso é ao contrário, é uma intervenção que, tendo eu sido informado que o Governo terá 2 minutos finais e que, se assim entender, os pode usar para prestar esclarecimento, é uma intervenção que é um esclarecimento. Houve várias críticas a esta lei que transpõe a Diretiva Europeia. Da Comissão Nacional de Proteção de Dados, de organizações de defesa do consumidor, de até estruturas regulatórias e de monitorização de implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essas críticas vão no sentido de dizer que os prazos não são sequer, não há prazos estipulados nem sequer indicativos para a concretização dos objetivos fixados pela lei, ou que as metas programáticas para a defesa das pessoas com deficiência recorrem a conceitos indeterminados e, portanto, não serão, na verdade, aplicadas. Eu gostaria de saber, uma vez que estas críticas já foram feitas em 2021 e são repetidas agora, como é que o Governo responde a elas e porque é que não fez no decurso deste processo um esforço maior para acompanhar e responder a estas críticas na prática, alterando o projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a Lei das Comunicações Eletrónicas regressa hoje à nossa discussão. Mas este regresso, infelizmente, não traz boas notícias. Apesar da explicação do Sr. Secretário de Estado, aquilo que podemos constatar é que mediou um ano entre a apresentação da anterior proposta de lei e a atual, aquela que estamos a discutir hoje, e durante este ano, desculpem a expressão, Sr. Secretário de Estado, com todo o respeito, o Governo parece que não aprendeu nada. Não aprendeu nada porque a proposta de lei traz exatamente as mesmas fragilidades. Uma delas tem que ver com a privacidade nas comunicações eletrónicas, bem como com a mercantilização dos dados pessoais, algo que, como muito bem refere a Comissão Nacional de Proteção de Dados, nunca foi reconhecido na ordem jurídica portuguesa e na União Europeia. Esta mercantilização contraria a Constituição da República Portuguesa e contraria a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Nestes diplomas, necessariamente orientadores de todos os processos legislativos, promove-se a igualdade da pessoa humana e a proteção dos dados pessoais. A proposta de lei do Governo, pasme-se, ignora estes valores fundamentais, o que, obviamente, o PSD nunca aceitará. Por outro lado, constatamos que a proposta de lei não assegura os direitos do consumidor, em caso de denúncia, por exemplo, do contrato pelos próprios consumidores. E apesar dos alertas feitos pela DECO e pela própria ANACOM, o Governo apresenta-nos normas que, em vez de protegerem o consumidor, tornam-no mais vulnerável ao poder de mercado e refém das fidelizações, e este foi um tema amplamente debatido nas audições que tiveram lugar na anterior legislatura. São várias, Sr. Secretário de Estado, são várias as situações em que nesta proposta de lei isto se verifica, e isto entendo o PSD que é altamente preocupante. Na proposta de lei, por exemplo, não existe a figura da compensação automática a favor do consumidor por incumprimento das regras da portabilidade. Outro exemplo respeita à falta de um registro adequado das reclamações e também à falta de disponibilização de um livro de reclamações eletrónico. Mas mais do que citar exemplos, senhoras e senhores deputados, e poderia citar inúmeros exemplos daquilo que o Governo não fez bem, não assegurou e devia ter assegurado, cumpre dizer, na nossa percepção, que o mais grave é que o Governo ignorou todos os pareceres apresentados na anterior legislatura a propósito da PPL 83, ignorando assim os entendimentos, por exemplo, da ADC, da ANACOM, da ANAF, da APRITEL, da CNPD, da DECO, entre outras entidades, bem como ignorou os contributos que várias entidades, e vou citar algumas, a ANACOM, a CIPA, a ADC, a DECO, a CNPD, a APDC, nos trouxeram em diferentes audições. Fala ao Governo de uma construção participada quando desconsidera todos os contributos que foram dados na anterior legislatura e teve tanto tempo para apresentar uma proposta de lei diferente, considerando todos esses valiosos contributos. Senhor Secretário de Estado, são horas e horas de trabalho feitos nesta Casa. São contributos valiosos que o Governo não considerou e que, se o tivesse feito, teríamos hoje uma proposta de lei muito mais equilibrada. Na verdade, senhoras e senhores deputados, Não pode o Governo escudar-se na sua maioria absoluta e ignorar o trabalho desenvolvido pelos deputados dos vários grupos parlamentares e não considerar, se não todos, o que até compreendemos por opções políticas naturalmente, mas pelo menos alguns dos contributos das diversas entidades e do extenso trabalho que foi aqui produzido. O PSD está naturalmente disponível para trabalhar o diploma na especialidade, mas não pode deixar de lamentar esta atitude deste Governo, que, ao contrário do que anuncia, vai evidenciando alguns sinais de poder absoluto. E, senhoras e senhores deputados, poder absoluto é algo que não existe, não pode e não deve existir em democracia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está agora inscrita a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do BE. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. O debate que aqui temos hoje é um bom exemplo das promessas falhadas dos vários processos de liberalização em vários setores tão importantes da economia portuguesa. O mercado das telecomunicações, apesar do esforço de liberalização, é repartido entre três empresas que fazem o que bem entendem, que enredam os clientes em pacotes que são impossíveis de comparar, que prendem esses clientes a programas de fidelização dos quais é impossível sair, que não garantem a cobertura a todo o território, como aqui foi dito, que excluem pessoas com deficiência, como aqui foi dito, que não protegem os dados dos seus clientes. Tudo isto é fruto da maravilha do processo de liberalização, que iria proteger os direitos dos consumidores, baixar os preços das telecomunicações, garantir uma melhor oferta, mais qualidade na oferta. Nada disso aconteceu. É isso que constatamos, é isso que as senhoras e senhores deputados dizem, é isso que diz a DECO, é isso que diz a ANACOM. Ambas as entidades referem gravíssimos obstáculos à mobilidade entre operadores, fixação de compensações leoninas para os clientes se libertarem dos contratos, indícios de práticas concertadas no mercado e, veja-se só, um aumento do preço de 6,5% em 10 anos em Portugal, quando na Europa, em média, o preço das telecomunicações desceu. Nós não compreendemos aqui, Sr. Secretário de Estado, a desculpa do Governo. O Governo entregou uma má proposta de lei à Assembleia da República no passado. A Assembleia da República fez o seu trabalho. O Governo conhece as críticas da DECO, da ANACOM e dos vários grupos parlamentares. Teve tempo para melhorar a proposta de lei. Não quis melhorar, entrega a proposta de lei à Assembleia da República com os mesmos problemas, dizendo, ai não, nós queremos que a Assembleia da República faça o seu trabalho. Mas ao mesmo tempo diz, por favor, despachem-se, que a Comissão Europeia está à perna e vamos ser multados. Sr. Secretário de Estado, diga-nos o que é que pretende. Porque se havia pressa, fizesse o trabalho de casa e entregasse à Assembleia da República uma proposta que resolvesse os problemas. Se na final não há pressa, então estou certa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai acolher as propostas da ANACOM e da DECO para mitigar os vários problemas que aqui foram encontrados. O que não podemos aceitar é que se mantenha uma proposta que, e cito a DECO, uma proposta que apagou parte das medidas preconizadas pela ANACOM em matéria de proteção dos direitos dos utilizadores em benefício exclusivo das operadoras de telecomunicações. É o que escreve a DECO. Não podemos permitir que uma proposta com este parecer e que não foi alterada, tendo o Governo a oportunidade para isso, possa passar pela Assembleia da República sem as devidas alterações. Esperamos que o Partido Socialista esteja disponível para as aceitar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Anastácio, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Como vimos, estamos aqui a discutir a proposta que transpõe para o Ordenamento Jurídico Nacional o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. E este debate tem aqui várias bondades. Primeiro, teve o Bloco de Esquerda a nos dizer que o problema é com a liberalização, não dizendo o Bloco, então, se é a não liberalização que responde ao problema. E depois, tem uma particularidade ainda mais interessante, que é esta construção que o PSD fez. Ora, o Governo opta por uma transposição minimalista para dar mais oportunidade a todos aqueles que são os parlamentares desta Casa para adicionarem a esta proposta. Diz-se disponível para acolher vários dos contributos que foram pedidos e manifestados pelas diferentes entidades, seja ela a CNPD, a ANACOM, a Autoridade da Concorrência. E diz que quer trabalhar este processo com as diferentes bancadas e com os grupos parlamentares. Os grupos parlamentares, alguns deles que são os mesmos, outros que encolheram, já estavam cá e por isso conhecem esse trabalho. Por isso, apressa, estamos confiantes que os senhores ainda saibam o que se fez aqui na última legislatura. E depois é engraçado ver que quando se dá margem para os parlamentares acrescentarem, a senhora e o PSD devolvem com o poder absoluto do Partido Socialista. Assim,